música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o pianista Daril Rodrigues Silva. Ele é bacharel em piano pela Universidade de São Paulo e mestre aqui pela UFRGS, onde hoje cursa doutorado no programa de pós-graduação em música. Bom dia, Daril, seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura, muito obrigado pelo convite, agradecer demais essa oportunidade e estamos aí.
Daril, tu nasceste e cresceste no interior de São Paulo, né? Qual era, assim, o cenário da tua aproximação com a música?
Olha, foi bastante distante até um período da minha adolescência, né? Porque a minha cidade não comportava muito eventos culturais, apresentação, orquestra. Eu tinha mais nas cidades vizinhas, né? Que é Taubaté, São José dos Campos, que são cidades paralelas à minha ali. E eu fui estudar música, piano mesmo, justamente em Taubaté, que é uma cidade do lado da minha, né? Eu fazia aulas de música na minha cidade, mas bastante, assim, não tinha um ensino regular, né? Era um pouco complicado. E eu fui conseguir um estudo mais regular no Conservatório Municipal de Taubaté, né? No Fego Camargo, Conservatório Fego Camargo, que ainda tá hoje, até hoje, né? Na ativa e tudo.
Porque hoje o Festival de Música de Campos do Jordão é o principal,
sim,
do país, assim, né? Já naquela época já era.
Com certeza, já tinha bastante nome, bastante projeção, mas mesmo assim era difícil, sabe, um contato com aquele universo, assim, né?
Mas ele existia, pelo menos, assim,
existia,
perto de ti.
Existia como uma forma, um referencial, né, digamos assim.
Porque tradição relacionada à música na tua família, nada.
Não.
Começa contigo.
Começa comigo. Aliás, tem uma bisavó minha, que ela era pianista, né? Mas já é um distanciamento no qual não chegou a me tocar tanto, assim, né? No, aliás, eu não tive tanta interferência desse tipo, porque eu, né, era um... Ficou uma geração muito distante da minha.
Não tinha um instrumento
não,
de herança aí.
Não. Se bem que, assim, a família da minha mãe, os tios delas sempre tocavam alguma coisa, sabe? Então, de uma maneira ou de outra, eu sempre tinha na cabeça esse referencial de pessoas que estavam tocando, que se reuniam para tocar. Então, essa marca inicial, assim, da música como uma maneira de comunhão, assim, é bastante presente, sabe? Isso realmente faz parte da minha base também, né? Agora, atividade musical, de estar no meio musical, conversando com músicos, mesmo eu fui ter com 14, 15 anos nesse conservatório, né, municipal.
E o que te levou até esse conservatório, né?
Pois,
de onde veio essa ideia de estudar música?
Eu me pergunto isso até hoje, assim, porque é muito... É uma coisa, eu acho que é meio que de fascínio mesmo, né, com esse universo e de curiosidade, né? Porque eu via, como você mesmo falou, por exemplo, o Festival de Campos do Jordão. Eu queria saber mais o que estava rolando ali, sabe? Por que que era aquele reboliço todo? O que que eles músicos estavam falando, né? Eu queria ter contato com aquilo. Então, isso de uma maneira, assim, bastante intensa me motivou também, né? Assim, a querer buscar outros horizontes, né?
E a escolha do instrumento?
Escolha do instrumento, eu acho, assim, que definitivamente, assim, foi relação de repertório que eu tinha, sabe, com as coisas que eu escutava. Então, eu tinha, assim, muitos CDs com vários tipos de instrumentação, mas quando tinha um piano lá, eu parava para ouvir, colocava no repeat lá e ficava. Então, foi mesmo uma questão de paixão, né, por o instrumento, por ele ter uma gama enorme de possibilidades também de repertório, romântico, clássico, popular, né, e bandas, assim, que eu gostava também de rock, eu sempre tinha um piano lá e eu ficava aguçado, né? Então foi uma referência bem forte para mim também, essas questões aí.
E aí que características teve a tua iniciação musical, até assim em termos de repertório também, de didática, enfim?
Foi majoritariamente no meio erudito, né? Eu não tinha, ainda aquela época, assim, hoje ainda bem o cenário tá mudando, né? Mas aquela época ainda eu fui participante de uma série de pensamentos, que música clássica é aquela, sabe, digamos, entre aspas, assim, a correta, não sabe?
Superior.
É superior, justamente, é aquela coisa elitista, assim, que é uma coisa que eu abomino, né, totalmente, assim. Então, foi basicamente só música erudita, né? Depois, com o tempo, depois quando eu entrei na universidade, né, eu fiz meu bacharel na Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto. Então, aí eu via meus amigos tocando popular também, mas só que na aula também ia, tocava Debussy, tocava Chopin, né? Eu falei, opa, então peraí, né? Então não é, são tão coisas que podem conviver tão, de maneira tão separadas, assim. Aí eu fui tendo contato, fui experimentando outras coisas, né? Tocando peças, e eu acredito que isso foi uma mudança muito significativa na minha vida, tocando peças dos meus amigos, sabe, lá. E amigos que compunham com linguagem popular ou mesmo com linguagem erudita, né? E isso foi me dando mais, mais perspectivas, assim, com o meu próprio instrumento, né? Então foi uma abertura de mundo bem, bem importante. Sair desse enclausuramento, assim, de música de concerto. Não, pianista só pode tocar Beethoven, Bach, não. Então definitivamente não.
E nascido numa família sem tradição de música como profissão, essa decisão foi tranquila, assim?
Mais ou menos. Não foi muito. Eu acho que, assim, o que acaba cometendo muitas pessoas, né, que também fazem a mesma escolha que eu, é caráter de dúvida. Né, justamente por a gente estar num ambiente e numa época que a arte está bastante com dificuldades, né, em relação a incentivos, a espaços, a apoio, né? Então, é uma atitude um pouco até, assim, assustadora. Você fala, não, eu quero viver de música, né? Eu quero ser músico. Mas, ao mesmo tempo, tem um caráter de você não conseguir, né, de desapegar daquilo que você gosta, assim, né? É uma coisa... Se eu estivesse fazendo outra coisa, eu ia ser extremamente triste, sabe? E eu não teria muita perspectiva, assim como eu tenho agora, né? Mas é uma opção corajosa, tá? Assim, ainda mais em tempos de trevas, assim, que a gente está vivendo agora, né? Uma coisa, assim, que anda me assustando bastante, de coisas, né, de opressão, tanto em, sei lá, em teatros, né, em exposições, e no mundo da música, uma série de coisas. Então, e também eu encaro como um exercício de resistência, né, uma coisa que é uma bandeira que tem que ser erguida, que tem que ser encarada, e é uma luta, assim, realmente, né, necessária, do meu ponto de vista.
Ouvimos Ressonâncias, composição de Marisa Rezende, na interpretação do pianista Dario Rodrigues, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Dario, tu completaste o teu mestrado, enfim, vieste para Porto Alegre para fazer o teu mestrado.
Sim.
Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Agora tu és aluno de doutorado, enfim, o que, que te trouxe à URGS, como é que Porto Alegre te recebeu?
É, um grande incentivador assim, foi meu professor da graduação da USP, né, o Fernando Corvizier, que ele falou sobre do perfil do programa, né, dos professores que tinham aqui. E também, por aquele momento, eu já estava muito enviesado por uma questão de pesquisa, né, de pesquisa na área de performance. Eu queria abrir meus horizontes, eu queria ver o que isso poderia me dar em retorno, né? E aí, claro, eu entrei mais em contato com os trabalhos realizados aqui, né? Com os perfis dos professores, com o próprio programa, né? Com os tipos de disciplina que existem aqui. E eu me senti bastante alinhado, assim, sabe? Digamos, quando eu vi todas as possibilidades que estavam aqui, eu falei que, bom, aqui eu posso buscar os caminhos que eu estava querendo, e acertei, com certeza, assim, né? Não me arrependo em nenhum sentido. Foi realmente
tanto que decidiu ficar para o doutorado.
Para o doutorado, justamente, assim. Foi uma experiência muito, muito boa, enriquecedora ao máximo, né? E foi bem recebido, né, em Porto Alegre, assim. Eu gostei bastante dos colegas, né, que apoiaram bastante também, principalmente no começo, que é difícil, né, uma mudança e tal. E gostei bastante do cenário daqui, né? Tem bastante
adaptação
coisas...
cultural com a cidade.
Sim, foi um pouco estranho, né, no começo. Porque eu também morava mesmo na graduação, eu estava numa cidade interior e de repente vim para uma capital e tudo diferente, né? Até eu me habituar com os valores daqui, assim, foi difícil, mas foi interessante também, né? É sempre um ganho, né? Eu encaro sempre com um ganho, assim.
O que causou estranhamento?
Estranhamento foi o dinamismo das coisas, sabe? Que eu, assim que eu cheguei, tudo acontece de maneira muito rápida. Assim, eu digo mais na relação de conjunto de pessoas, né? E isso me deu um pouco de estranhamento, assim. Mas, claro, isso aí a gente vai se habituando, vai passando os dias, né? E a gente vai dando pontapé aí e vai seguindo.
Já tá se sentindo em casa?
Já. Agora eu tô bem mais habituado, assim, né? Mas é sempre muito bom, né? Esse choque cultural, assim, até mesmo pro meu fazer musical, né? Que, assim, a gente sempre tá tendo... O deslocamento, ele é bastante necessário, né? Esse deslocamento cultural e de valores, né? Que você carrega, assim. Se sentir deslocado, para mim, é sempre muito tentador, assim. Eu gosto, né? Bem bacana.
Dario, tu disseste que um pouco os teus interesses de pesquisa também te direcionaram para URGS e para Porto
Sim.
Alegre. Tu estudaste a obra pianística da compositora brasileira Marisa Rezende no teu mestrado.
Isso.
Como é que foi essa pesquisa?
Eu acho que, assim, foi um marco, né, para mim, no sentido de possibilidades de pesquisa. Porque eu fui no Rio, né, fazer um trabalho com a compositora, com as peças dela, e é uma compositora muito importante no cenário musical atual, né, tanto brasileiro quanto internacional. Então, ter essa oportunidade de ir na casa da compositora e tocar para ela as peças, sabe, e ter o feedback dela sobre a performance, assim, realmente foi uma experiência única. E, em termos de pesquisa, foi justamente o que me impulsionou pro doutorado também, porque com a Marisa Rezende eu tive uma interação, que é o meu tema de pesquisa, né? Interação com intérpretes entre intérpretes e compositores. Eu tive uma interação que eu gostei muito, que eu fiquei fascinado, mas só que eu queria uma outra experiência também, eu queria continuar com isso, só que dessa vez participar desde o início da criação de uma peça, né? com compositores. E com a Marisa, as peças dela já haviam sido compostas muito antes da minha interação, né? E com os dois compositores que eu estou trabalhando agora, que é o Heitor Oliveira e o Darwin, Pilar Correia, né, que foi entrevistado por ti faz pouco tempo, eu tive essa oportunidade, né, de realmente estar dentro de um processo e estar vivenciando as escolhas que levam à consolidação da peça e principalmente aos obstáculos, né, que Assim, então, está sendo algo muito... As peças já foram estreadas, mas ainda o processo está em desenvolvimento, né? A gente está fazendo reconsiderações e tudo mais na partitura. Então, é algo muito impactante, assim, né? A minha curiosidade sempre fica aguçada com esse tipo de trabalho. Eu acho que é isso que marcou minha temporada aqui, né? Que marca minha temporada no programa de pós-graduação. Porque é muito, uma experiência muito única, porque alinha todos os meus interesses também, né? De música contemporânea, de investigar sobre o processo, de estar em contato constante com ideias, com criação de performance, né? Com trocas de ideias e tudo mais. Então, é bem, bem bacana, assim.
O investigar o processo, nesse caso, é tanto o processo de composição quanto o teu de interpretação
isso.
Em diálogo com
justamente,
o compositor vivo.
Justamente. Eu acho que esse, para mim, assim, no momento, é o que mais me fascina, né? É perceber o que gera o impacto desses dois universos, assim, né? Das minhas ideias com as deles, de coisas que eu não iria pensar se ele não estivesse lá e vice-versa, sabe? Um ganho, assim, de criativo, né? Muito interessante. E, principalmente, de você estar dentro de um processo na qual você tá vendo a coisa sendo criada, sabe? Tá vendo como as escolhas acontecem, por que elas acontecem. Às vezes, uma conversa que a gente teve tomando um café, pronto. De repente, está lá uma cena da peça, sabe?
Sim, colaborando também.
É, justamente.
Internamente, né? Colaborando.
E aí também quebra com essa... com essa questão da verticalidade, assim, né? Por exemplo, o compositor escreve, o intérprete toca e ok, sabe? Ali não, a sensação que eu tenho é uma coisa de olho no olho mesmo, uma relação bem horizontal. Claro, cada um tem suas particularidades, suas especificidades, né, suas técnicas, mas é sempre um fluxo, né, um diálogo mesmo, sabe? Não é uma coisa mandatória, assim, de que, ah, vou te dar uma partitura, toca, ok, boa sorte. Não, é uma criação realmente conjunta, né, e eu acho que isso que é o mais fascinante desse tipo de pesquisa. É de você ter contato com esse universo todo e depois, quando você começa a analisar o processo através das gravações, de vídeo, dos ensaios, dos recitais, aí você começa a observar essas coisas, né? E é fantástico.
Ouvimos Imbegriff, composição de Darwin Pilar Corrêa, na interpretação do pianista Dario Rodrigues, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Dario, nesse momento da tua trajetória, assim, como é que tu percebe o que te define como intérprete? Como é que tu te reconhece nesse momento? Assim?
Sim, em relação a isso, assim, teve uma mudança muito grande minha, de pensamento musical meu, assim, quando eu entrei no mestrado aqui, né? Porque eu entrei aqui no mestrado um pouco em conflito com essa, digamos assim, com esse repertório mais convencional, né, de peças para piano, de música erudita, assim. E, bom, minha orientadora fez um trabalho comigo, né, todo em cima disso. E ali no segundo recital de mestrado, que é justamente quando eu toquei o Messiaen, aí começou a mudar muita coisa na minha cabeça, assim, né, de realmente de perceber como que essa trajetória da escola pianística, né, desde, sei lá, de Beethoven até o que eu curto atualmente, assim, ela não está totalmente desvinculada, que sempre é um trabalho que repercute no ganho, o que você faz num repercute no ganho de outro, e principalmente o trabalho de via contrária que eu fiz, assim, de trabalhar as peças do repertório convencional, né, assim, de erudito, da maneira como eu trabalhava as minhas peças contemporâneas, né. Então teve todo um trabalho que a Catarina Domenici, minha orientadora, fez comigo, assim, que me trouxe para esse universo de uma outra perspectiva, assim, porque o que me amargurava muito era aquele aspecto que eu te disse de um certo protocolo, assim, sabe, de uma medida protocolar para tocar uma peça erudita, assim, não, tem que tocar Beethoven assim, porque a escola é assim. Daí, de repente, eu chego aqui, eu tenho esse choque, né, eu sou desmontado praticamente, e eu começo a ver com outros olhos e outras perspectivas, e hoje são dois universos que eu gosto muito, né, tanto que no meu segundo recital de doutorado aqui, apresentei peças do Ravel, Couperin e do Haydn também. E aí realmente foi o momento que eu vi, assim, como que eu me sinto de fato agora muito bem com esse repertório, né, com uma perspectiva diferente com esses compositores, e também vivenciando no meu último recital de doutorado o impacto que o trabalho com esse repertório convencional me gerou, sabe, que foi assim um ganho sonoro muito grande que eu tive, justamente por agora ter tá as duas condições bem equilibradas, digamos assim, né, depois de todo o trabalho, né, o que eu avalio como bem equilibradas. Então é uma relação muito interessante, sabe, realmente a entrada no mestrado aqui, para mim, assim, se eu for apontar um marco, é esse marco da desconstrução do meu pensamento sobre o repertório pianístico, né. Então, quer dizer, e já começou também na graduação, né, é que aqui ganhou uma, que saturou, né, assim, realmente chegou num ponto que eu falei, olha, eu tenho que me desmanchar, eu tenho que me desmantelar e reconsiderar muita coisa. E aí foi um grande trabalho, né?
Dario, tu falaste de desconstrução de protocolo em termos de repertório. Ah. E em relação ao palco, em relação à performance, porque é também uma linha de estudo da tua orientadora, né, Catarina Domenici, a questão do corpo.
Exato,
e tudo mais.
Exato.
Como é que tu te relaciona com o palco?
Olha, também foi, o impacto da Catarina foi bem grande, né, assim, desde questões, assim, por exemplo, de como que eu me coloco no palco, né, do que significa o palco, da minha relação com o ambiente, né. E eu acho que o impacto foi tanto que até repercutiu no trabalho que eu fiz com o Heitor, né, o Heitor Oliveira, um compositor de Tocantins, com quem eu estou trabalhando uma peça em colaboração, né, que se chama As Gerações dos Mortais Assemelham-se às Folhas das Árvores. E essa peça a gente compôs para o ambiente da biblioteca pública, né. E, na base da nossa conversa, né, inicial sobre a peça, tinha essa preocupação, assim, de vamos brincar com essa questão de relação de música e palco, né. E como eu já tinha já essa vontade, também semeada pela Catarina, incentivada por ela, de sempre estar repensando a colocação do intérprete, né, surgiu a ideia da gente fazer uma peça realmente em que o intérprete se desloca do local dele, de palco, relação palco, plateia. Então, é uma peça que tem cenas, eu declamo alguns trechos de poesia, eu interajo com o ambiente, com a plateia, né? E eu acho, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o intérprete, a minha relação hoje com o palco é exatamente essa, assim. Eu acho que o intérprete, falando especificamente de pianista, assim, tem que se arriscar, sabe? Tem que buscar umas outras... entender também que a colocação dele no palco é um diálogo, né? Assim, que ele tá dialogando já quando ele coloca o pé no palco, né? Então, eu sempre tô agora reconsiderando essas questões todas, assim, intensamente na minha cabeça sempre. De como que a imagem do intérprete, ela já transporta uma mensagem, né? Porque durante muito tempo pregou a ideia de um intérprete totalmente apagado, né? Assim, de um servo, assim, né? Da música, assim. E hoje não, assim, hoje realmente eu trabalho no sentido do intérprete, a presença dele já comunicar algo, né, já significar algo.
É interessante porque os ouvintes não estão te vendo, mas eu de cara observei teu piercing, né, e o cabelo comprido.
Sim.
Né, um pouco que também já é assim, o estereótipo do pianista não é, não clássico.
É. Exatamente,
assim.
É um pianista de piercing, cabelo comprido, tocar Copéran é no mínimo inusitado, né. É, também tem isso, né?
Essas
também...
manifestações de corpo pra ti.
Sim.
São simbólicas.
Não, com certeza, né, eu acho que todas essas questões, assim, de aparência, assim, é uma exteriorização de como que eu penso também, né? De como que eu quero que as pessoas me vejam, né? Então, eu acho que música, assim, essencialmente ela é comunicação, né? Então, eu acho que tudo que a gente pode usar para comunicar, que seja usado, né? Que não... Que tenha uma preocupação com a questão de iluminação, assim, né? Que seja uma iluminação, algum adorno, alguma coisa ali no... Que dialogue de uma maneira diferente, porque, para mim, assim, aquela colocação de um pianista de preto, do Paulo no piano, aquela luz, assim, para mim é muito distante, sabe? E é uma imagem que, para mim, representa distância, justamente quando eu me lembro lá daquela época, lá do festival, de Campos, que eu via... todo aquele distanciamento, assim, aquela coisa que não dá para interagir com aquele pessoal. E, claro, são músicos excelentes, criativos, e eu queria ter, né, mais contato com esse universo e não podia. Então, para mim, tudo isso significa isso que eu chamo, assim, da questão do protocolo, né, dessas condutas, assim, que, para mim, tem... O meu posicionamento de intérprete é que elas sejam repensadas, né, que elas, a música seja mais inclusiva do que exclusiva. Né.
Ouvimos Barricadas Misteriosas, composição de François Couperin, na interpretação do pianista Dario Rodrigues, nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Dario, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo, conhecer mais da tua trajetória e do teu trabalho. Sucesso nesses projetos.
Obrigado,
todos.
Ana Laura. Agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre uma oportunidade muito boa de estar compartilhando essas coisas, que não é sempre que a gente tem oportunidade, né? E muito obrigado.
Thank you.
Ouvimos Noel, de Olivier Messiaen, na interpretação do pianista Dario Rodrigues, que foi o nosso convidado de hoje. O Música em Pessoa fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Luiz Fogassi. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.